negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho.
Fã de futebol, bem-vindos a mais um Futebol SA. Que performance, Tiela Azevedo.
Gostou?
Só quem está no YouTube teve acesso, tá, mas você vai ficar registrado pra você.
Que camisa linda de Tiela.
É, a camisa tá linda, agora a performance foi mais bonita ainda.
Claro, claro. Tem que ser a altura, né?
Hein? Tem que ser a altura.
Deus Newton Santos, camisa em homenagem a ele, mais uma, né, que o Botafogo, hein, lançou pra ele.
Você tá mais magrinho ou é a listra que...
A lista ajuda.
É a lista vertical.
Camisa escura.
Pelo menos é tom sobre tom, né? Cor sim, cor não.
Ó, o trocadilho, tom sobre tom.
Tom sobre tom.
É isso,
não precisava.
Gratuito. Começamos bem.
Melhor tom sobre tom do que tom sobre cello.
Não.
Ó o outro. Meu calma. Deus.
Cássio, assuma.
Vamos começar o programa, pelo amor de Deus, foi de futebol.
O gol é pra lá, viu, velho? Pelo amor de Deus.
O gol é pra lá. Bem-vindos a mais um Futebol SA. Hoje é 25 de setembro. De 2021.
Lá foi
um abraço,
hein,
ao Gabriel Galo.
Boa, galera!
Aniversário antes do dia, ele já brilhantou inúmeras vezes o nosso programa aqui.
Parabéns, Galinho!
Suas grande, Galinho, meteu um texto semana e botou na foto Santos 11, Botafogo 0. Eu falei, meu irmão, você não tinha outra.
Não merece parabéns pra Tchelo, mas pra
mim é. Não, cara, ele disse que era Botafogo de São Paulo. Mas mesmo
Gabriel
assim.
Galo, um grande beijo pra você, felicidade, muitas saúdes pra você. Saúde pra você e pra sua família.
Paz no coração, irmão, você é grande, velho, valeu.
Bom, e você, fã de futebol, quer participar? Estamos aqui, eu, Renatinho Guedevini, Tom Lassima, Tiela Azevedo, e claro, você tem que vir com a gente para participar do Futebol SA de hoje. E seu Paulo Calil tá nas carrapetas. Tem gente linda na sociedade, mas gostoso mesmo, só Calil, e ele tá com a gente.
E mal encarado.
Olha lá, vai encarar nada, daqui a pouco ele começa a dançar.
Ele tá com um relógio igual de Faustão hoje, viu?
Olha lá.
Aí, ó, ô louco, meu.
Grande Paulo Calil, se um fã de futebol quiser participar pelo WhatsApp, como é que ele faz?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
E também pelo chat ao vivo do YouTube. Já temos pessoas que desde antes, hein? Parece que o pessoal acordou 6 da manhã, hein? Anderson Santos, hoje até meio-dia já começou a hashtag. Tiago Pina, Ruth Martins, Edmilson Souza, Ruth, a Dudinha,
de Ruth.
Irena Martins, um beijo pra você também. Marcos Lírio, professor Flávio de Deus, Eduardo Quevedo, hoje é dia de segunda tela, hein?
Muita gente boa.
City, poxa, e Chelsea, e ao mesmo tempo Futebol SA, já colocou aqui. É, tá colado com a gente.
Mas lá é no Mute.
Hein?
Lá é no Mute.
Ah, com certeza. Se vacilar, ele vai preferir ver a gente do que ver City e Chelsea. É. Não, nem manhã. É, pra ver, não pode ouvir. Fã de futebol, participe com a gente também no WhatsApp, hein? O José Luiz de Macaé já tá aqui colado. Ligado, como sempre, neste maravilhoso programa. Um abraço pra você, José Luiz, direto de Macaé, no Rio de Janeiro.
Você tá com cabelo de boy band danado, viu, cara? Mas tá bonito.
Cheguei nos 40, eu quero, tô naquela fase de querer parecer mais jovem.
Crise de consciência.
Ele veio de moto, capacete, sem capacete.
Não, cabeça fora do
gente,
ônibus.
Gente, eu tô aqui, viu? Deixa eu fazer isso quando eu tiver
vocês. Tá demais.
Vamos, ó, a gente vai conversar com o número do dia, tá? Número do dia deu
treta. Número do dia.
Deu treta. Eu vou puxar Renatinho ou vou puxar Tom?
Rapaz, é o seguinte, eu sugeri esse número do dia, mas aí depois eu desisti logo em seguida. Então, não, é esse daí mesmo, é esse daí mesmo.
Esse
então,
que é bom.
A culpa
então
é de Tom.
Você pra falar.
Esse que é bom, esse
a
que é bom.
A culpa só tem um. Um que é dono, Tom. O número é 120º.
Caramba, velho.
Pode dar dica?
Opa, quem assistiu o nosso programa...
Quem assistiu já entrou
no que nosso programa? Reunião de pauta.
Fale desse
com
reunião.
Quem?
Fale
desse... Com quem? Vamos foi, falar velho? Sobre isso.
A nossa queridíssima Fernanda Soares deu um show na
Fernandinha Soares, Soares
craque. Fernandinha matou a pau.
Que aula. Show. Que programa. Show. É, ela conduziu, né? As coisas assim, com a simplicidade,
conhece
com
demais.
Conhecimento, com simpatia. Apaixonou. Todo mundo ficou
e, aqui. E vou dizer mais, hein? Tá fazendo sucesso aqui, a repercussão aqui, né? Ainda assim não faz ideia, viu?
Os e nos grupos, nos grupos pra caramba. Um monte de gente comentando, a turma
marcando
minha.
Marcando outros advogados pra assistir.
Exatamente,
ela. Ficou interessante como ela conseguiu juntar conhecimento, transparência e simplicidade.
E paixão pelo futebol, coisa, né, cara?
Paixão pelo futebol, cara.
Como ela gosta.
Que programa riquíssimo.
A gente ficou apaixonado. Que programa maravilhoso. Parabéns, Fernando.
Sensacional, sensacional.
Olha, conquistou a todos que
não conheciam. Ela botou mais uma, botou no Twitter dela assim, pô, que adorou, que amou fazer. Aí eu falei, ô, Nanda, aquece a longa que você vai...
O Ricardo Forte curtiu.
Eu vi, aquece a longa, Nanda, que você
é agora do time. Um abraço pro Silvio do bairro de Cidade Jardim. Bom dia, amados mestres que produzem o melhor programa de rádio sobre futebol do Brasil. Obrigado, Silvio. Um grande abraço pra você. Grande. Um abraço pro Marito Lima também, da Liga de Futebol de Santa Mônica. Pois é, o programa com Fernanda Soares, o Reunião de Pauta, inspirou a gente, viu? A gente hoje... Tá aqui cheio de discussão, cheio de ideias. E claro, estamos bem amparados, né?
Mas vai lá assistir o Reunião de Pauta.
Ah, vá assistir, porque você vai entender muito o que a gente vai
discutir. Tá lá no YouTube, aqui. Tá lá no
ela
YouTube.
Ela vai explicar, ó, nos mínimos detalhes
e com a
simplicidade.
A gente sobe o highlight essa semana, viu? Quem vai não subir, tiver tempo de assistir tudo, a gente sobe o highlight já.
Destaques da semana. Bom, primeiro, vamos
você tem
voltar
10
ao domingo passado.
Você tem
10
segundos, tá?
Tá. Vamos voltar ao domingo passado, né? Papai voou mesmo. O domingo passado. Vasco e Cruzeiro.
Estava eu assistindo Vasco e Cruzeiro. Devia ser o quê? 43 do segundo tempo. Eu olhei a TV, 2-0 pro Vasco. Falei, ah, o jogo acabou, não vou nem ver o final.
Você perdeu a melhor parte.
Perdi a melhor parte do jogo. Quando eu volto, que eu vejo no dia seguinte, sei lá, 1-1.
Não pode ser.
Então o aplicativo errou.
Eu não entendi.
O aplicativo errou. Aqui, ó, vou dizer um negócio pra você.
Aquele gol foi do Vasco.
Foi o tempo em que eu olharia pro placar da Rede Globo, pro placar do aplicativo e ia confiar no da Globo.
Oh, o melhor do jogo não foi o jogo. Claro. O melhor foi você ver as narrações depois.
As narração
da pessoa do Cruzeiro. A narração do cara do Vasco foi sensacional.
Foi.
Que ele para assim, olha assim, é o quê? Como é?
É.
Não entendi.
Tem um que levanta indignado.
Como assim, anulou?
É.
Não tava 2-0?
Pra você que não tá entendendo de futebol, você que tava meio desligadão do futebol, o que aconteceu? Vasco e
não,
Cruzeiro...
Não, ninguém tá entendendo, tá?
Até pela hoje, Série B,
ninguém entendeu.
No último domingo, entraram em campo e a transmissão foi da TV Globo, TV aberta para todo o Brasil. É um confronto de gigantes. Pois bem, por conta dos protocolos, da pandemia, etc. tal, a equipe de transmissão estava toda interna, em estúdio. E só repórteres lá em São Januário. Pois bem, o jogo estava 1-0 para o Vasco. No finalzinho do jogo, saiu um gol do Vasco, narrado, etc. tal. Só que, enquanto estava narrando, mostrando replay, etc. tal, a arbitragem anulou o gol.
Tava reprisando o gol, né?
Isso. Anulou o gol. E narrador, comentarista, Luiz Roberto, Roger Flores, ninguém viu a arbitragem anular o gol, porque eles estavam consumindo mesmo que quem estava assistindo o jogo em casa.
Exatamente.
As imagens geradas. As
que
imagens...
Eu não sei por que a imagem não mostrou o gol sendo anulado.
O gol sendo anulado. E aí não houve comunicação entre direção, repórter, o que quer que seja lá.
Não, o repórter de campo, coitado, não, deve ter saído do... Desliga!
O repórter de campo tentou falar com o Luiz três vezes.
Tem um probleminha aí, Luiz.
Na última ele chegou e falou Luiz Roberto?
Ele chegou tipo manhã.
Luiz Roberto, seu
Tomás
fera.
Tomás Antônio. Marcelo Augusto. É tipo isso, Luiz Roberto.
Deixa atenção. Eu tô tentando falar aqui, cara, me ouça.
O que aconteceu, gente? A Globo botou lá o 2-0 pro Vasco. Aí o torcedor do Vasco jogou pra cima. Até fé, porque repare. Todo mundo fazendo o jogo pautado no que a imagem tava mostrando. E aí, pra completar o serviço, o Cruzeiro faz um gol no finalzinho. E a galera do Cruzeiro, os jogadores, comemorando efusivamente. Aí foi o torcedor do Cruzeiro xingando o jogador.
Luiz Roberto e Roger, sem entender porque eles estavam fazendo
aquilo. Dizendo que é um absurdo, em vez de correr pro empate, tá mandando uma mensagem pra mamãe, na câmera. E só que tinha sido o gol do empate, gente. E aí a Globo deu por encerrado o jogo, Luiz Roberto dizendo 2-0, 2-1 Vasco, não sei o quê, o Cruzeiro perde, finalmente. O
Roger comentando, inclusive, não foi vitória justa.
Justa, apesar
do Cruzeiro, né, não,
e o Vasco
não
jogou bem, mas mereceu Luiz vencer. Roberto, Luiz, pronto. O jogo foi 1-1. Pois é, gente. Olha que situação. Só que daí,
A gente ri, mas não tem o que rir, né, cara?
Não.
Quando você olha pro negócio, pro...
É triste. É. Mas acontece, viu, cara? É, vamos ao
discurso. Cara, assim, também, é um vexame e ganha mas... se ampliou muito mais por conta dessa questão, dessa possibilidade que a gente tem hoje de repercutir isso e mostrar essas diferentes formas de ver aquela situação, né? Do Cruzeiro, como é que assistiu, a do Vasco, como assistiu e tudo mais. Mas não é a primeira vez, né? Eu tava, a gente tava contando bastidores. 70, com Galvão Bueno, viu, gente? Tem uma passagem histórica que é de 74 na Copa. Galvão tá gravando também do estúdio em São Paulo. O jogo era Bulgária e Suécia. Aí entra um time branco e outro amarelo. Ele meteu, avisaram ele que era Bulgária e Suécia, ele começou a narrar ali. Com 10 minutos de jogo, mostra o placar, Alemanha Oriental e Austrália. Ele disse que bateu, que o time atacou, foi a Bulgária, quem bateu o time de meta foi a Alemanha Oriental.
Agora uma menção especial a Luiz, que eu acho que apesar de tudo foi muito bem.
Foi, lidou claro.
Muito bem com a situação.
Explicou,
pediu desculpa.
E não é novidade também, né? se transmite jogos hoje em estúdio,
claro,
né?
Claro, tá pronto. Ele foi isso que foi legal. Antes eu omitia que tava no tubão, lembra? Antes ninguém admitia que tava.
Até pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, né?
Por exemplo, equipes de rádio de Minas Gerais, a maioria absoluta transmitiu o que a TV Globo mostrou de imagem.
Exatamente.
Então, essas não tiveram nem o direito de ouvir o repórter, que normalmente essas transmissões são com no mudo, porque é a equipe de rádio que transmite. Então, são efeitos da pandemia ainda, evidentemente também de escassez de recursos para viajar, mas foi uma situação para lá de histórica.
Agora, foi o famoso Isso a Globo não mostra?
Nunca foi tão... O gol do lado do Vasco, isso a Globo não mostra.
Isso a Globo não mostra. Nunca foi tão assim, né?
Eu vi o pessoal no Twitter dizendo o seguinte: esse negócio de isso a Globo não mostra tá indo longe demais.
Ainda teve o Brusque.
Então, esse é outro ponto. O outro destaque de hoje. A queda brusca do Brusque.
Oh, meu Deus.
Perdeu ontem pro Vasco, não podia perder a piada. Mas falando sério aqui agora, a decisão, que já vai aproveitar e encaminhar pro nosso tema, né? Nós vamos falar hoje sobre insegurança jurídica, quando a regra não é clara, insegurança jurídica no futebol. O STJD, o anúncio foi ontem, puniu o Brusque com a perda de 3 pontos na tabela por causa de palavras e atos racistas de um conselheiro na partida contra o Londrina, contra o atleta Celcinho. E isso é histórico, porque é a primeira vez que uma decisão pune esportivamente.
Acho que o Grêmio e o Santos, a Copa do Brasil, tinha acontecido isso, né?
Mas foi uma questão de estádio, não foi, não?
Não, foi também racismo, com Aranha,
não,
né?
Não, sim, mas foi perda de mando de campo ou ele foi eliminado?
Foi eliminado da Copa do Brasil.
Então, pronto.
Foi eliminado da Copa do Brasil.
Ótimo, então. É sinal de que a gente foi buscar, então, uma jurisprudência, porque além da questão do gesto, e todo mundo ouviu, né? Houve uma nota...
Eu acho Brusque. Que o clube foi pedido mais pela nota do que pelo...
Terrível.
É provável.
Terrível.
A nota...
Corroborou o que a gente percebeu, o terror que foi aquele gesto. E aí o Brusque perdeu 3 pontos, uma decisão do STJD que pode abrir caminho para que a gente faça o futebol...
Quanto tinha sido a partida?
Não tolerar mais preconceito racial.
A partida
tinha sido
quanto? Hein? A partida em campo foi quanto? Londrina e Brusque?
Acho que foi 0-0.
Foi engraçado, né? Não lembro o resultado do jogo, né, cara? Que doido
foi um empate, não lembro.
Parabéns ao STJD, bacana. Eu só espero um dia ver isso acontecer, esse tipo de punição com um time grande.
É.
Com um time de grande porte. Aí eu vou dizer parabéns com o P
maiúsculo. É verdade.
Foi 0-0. O jogo foi 28 de agosto, foi justamente 0-0. E o Brusque perdeu 3 pontos e com isso... se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento, o STJD punindo o Brusque esportivamente.
Bom pro Vitória, né?
Excelente pro Vitória. Excelente que pro botou Vitória. Ali um clube mais no horizonte alcançável, caso o Vitória queira aí fazer sua parte e sair da zona de rebaixamento. Mas vamos pro tema, que hoje a gente rendeu.
Rendeu.
Quando a regra não é clara, a insegurança jurídica no futebol, senhor Renatinho Gadeville.
Putz, já na largada assim, de na cara. Bola, jogando, lançada.
Vai mesmo.
Foi no ponto futuro.
Eu vou começar com uma frase aqui, abre aspas. A segurança jurídica é importante porque protege as expectativas legítimas que as pessoas precisam formar para poderem planejar suas ações. Quanto menor for a incerteza, mais eficiente será a atuação dos agentes econômicos e maior será a confiança da sociedade nas instituições. Marcelo Trindade, advogado, professor da PUC e ex-presidente da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Então, primeira coisa para a gente trazer para o nosso ouvinte é a segurança jurídica dá dá a certeza de você ter um trilho legítimo e do que está pactuado vai ser cumprido. Então, essa seja ela na forma de uma lei, medida, de uma norma, de um contrato, né? Então que isso seja exigido, quando for exigida a aplicação do que está ali escrito, que seja em absoluto cumprido. E quem são esses atores que podem jogar contra e a favor? E agora é que entra um pouco do xadrez nisso aí. Então a gente está falando de Poder Judiciário, estamos falando do próprio Poder Executivo, estamos falando de Ministério Público, estamos falando de agências reguladoras. Porque quando o Judiciário vai lá e decide de modo contraditório, ele traz uma insegurança jurídica. Quando o Executivo vai lá e deixa de cumprir algum contrato celebrado que já está lá escrito, ele está lá jogando a favor da insegurança jurídica. Quando o STF vai lá e decide, faltando um mês para a eleição de 2020, que os recursos financeiros e tempo de rádio e TV vão ser redistribuídos de acordo com critérios raciais, faltando um mês para a eleição, ele está trazendo insegurança jurídica. Pra... Não estou no mérito.
Sim, sim.
Não estou questionando o mérito. Estamos falando do um mês faltando para a eleição, com o jogo já jogando. E outro aspecto que é muito recorrente... Quando essa insegurança vem a reboque, é a má qualidade do que está escrito. E aí é que eu acho que é importante a gente não entrar numa zona cinza do que precisa ser feito de reparo justo, de uma norma, de uma lei. E aí, o que é insegurança e o que é, por exemplo, vamos buscar, trazer para o futebol, a lei do mandante.
Sim.
A lei do mandante, todo mundo achava de fato que precisava ser feito. Aí vem a MP 984, que a gente já debateu sobre isso lá atrás, primeiro traz essa
instabilidade. Primeiro que nasce um encaminhamento via uma medida provisória, né?
Uma medida provisória,
já exatamente. Começa estranho por aí, né?
Já começa estranho, mas quer dizer, ali isso é uma correção de algo que precisava realmente ser feito. O mais justo é que quem é o mandante é que tenha, que seja o detentor desse conteúdo. Então, a lei do mandante vai lá, foi revisada, foi agora, né, reescrita no caso, nem revisada, foi reescrita, né? Para daí você ter um novo momento, uma nova condição de contratos feitos a partir de agora.
Sob a luz dessa lei, né?
Sob a luz dessa lei. Então, eu queria fazer esse preâmbulo porque é importante para a gente trazer um pouco da insegurança jurídica, que isso é um problema que assola o país em diversos segmentos. E o futebol não é uma ilha. O futebol não é uma ilha. O futebol é reflexo do que a gente vive na sociedade.
Bom, a gente vai, no segundo bloco, ouvir Tom Asma, Tchelo Azevedo, mais de Renatinho Guedeville, mas vamos ler um pouquinho da galera que tá aqui no nosso chat no YouTube. Sim, Ninho, Sema, Erivaldo Gomes. Se fosse contra um grande como o Cruzeiro, a decisão do STJD seria a mesma? O LHPD. Bom dia. O pior de tudo foi que os torcedores que pagaram ingresso viram um empate. Quem ficou em casa virou a vitória do Vasco. Daqui pra frente é melhor ficar em casa.
Sensacional.
LHPD,
dependendo do time que você torce.
Um abraço pra você. Ruth Martins fala aqui. Pra mim, a nota do Brusque foi determinante pra decisão da perda de pontos.
Com certeza, Ruth.
E acho que foi acertada a decisão. Algumas pessoas não querem se educar. Se não mudar pelo amor, muda pela dor.
É simples assim.
Um abraço pro Ismael Borba, que falou: cheguei. Um abraço pro Juruna, ex-TV Band. Direto, tá escutando a gente. Saudade de você, meu velho. Um grande abraço, viu? Um abraço pro Hugo Oliveira. Um grande abraço também pro André Lima. Cheguei, viu, na escuta do melhor programa de futebol das galáxias. Um abraço, André. 921, Paulo Calil. A gente volta já.
Futebol S.A.
Isso vai pro shopping. Isso,
ó, eu quero saber qual a banda que está cantando aí, meu amigo. Quero ver se tem retado aqui no YouTube, no WhatsApp.
Aumenta o som.
Vamos, só.
Eu não sei qual é. Mas é bom.
Pronto. Sabe o quê?
Sonzeira.
Show de bola, Futebol S.A. de volta.
Sonzeira. Peguei o show desses caras no Lollapalooza em São Paulo. Encerrando o Lollapalooza em São Paulo. Espetacular.
A gente tem que criar uns bastidores do Futebol S.A. no YouTube pra te contar essas histórias, Renatinho. Tem muita história boa. Essa sonzeira de Renatinho Guedevilha. Você contou uma história maravilhosa, viu, Renatinho Guedevilha? É uma pena que a gente não pode... Porque teria que ser contada com calma.
Ah, a gente vai ter tempo para contar
ter tempo, em né? outros
momentos. Maravilhoso.
Aliás, a gente
tá... O André falando... Lima falou que é Kim.
A gente errou.
Errou.
Errou na música.
Vou dar uma pista. É canadense.
É canadense? Isso. Olha, eu queria mandar um abraço com cuidado aqui pro Hugo Oliveira, que ele falou que bom dia, bancada do programa Futebol S.A. Semana passada eu ouvi excelente programa, porém já iniciado. Tem como voltar a ouvi-lo em alguma dessas plataformas disponíveis? Opa. Procurei no YouTube, mas não tive sucesso. Achei interessantíssimo,
Hugo Oliveira. Sim, no YouTube tá lá.
Está no YouTube, todos os nossos programas e também nas plataformas de podcast, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast. Pode procurar, são 2 anos já
Deezer,
de programa.
No Deezer. Deezer.
2 anos e meio. 2 anos e meio de programa. A galera do número sempre está preparada para ser precisa. 2 anos e meio de programa.
112 programas com o de hoje.
112 programas, Hugo. Obrigado, viu, meu velho, pela sua audiência aqui com a gente na Rádio
Sociedade agora, da Bahia. Agora tem programa que está no YouTube, alguns lá que não estão no Deezer. É para deixar mesmo vocês na pegadinha mesmo.
É isso aí.
Pegadinha do malandro.
É isso aí.
Meu querido Tomás.
É para causar insegurança, né?
Por falar.
O cara não sabia se ele viu.
Vai entrar no clima.
Ficar na dúvida se ele viu tudo ou não, né?
Insegurança jurídica, quando a regra não é clara, seu Tom.
Esse é um assunto em que você cruza a economia com o direito. Você tem que discutir essas duas coisas. Porque entre todos os indicadores que quem estuda economia usa para poder entender como é que se dá o nível de saúde de um país, da economia de um país, da riqueza de um país, existem vários indicadores, PIB, DH, só que essas coisas elas normalmente mostram os resultados das ações que foram feitas. Mas existe um indicador que ele não é assim, preciso, matemático, mas ele é feito através de pesquisas. Mas ele mede muito mais um sentimento do que um número, tá? Que é o que eles chamam de a segurança do consumidor e a segurança do empresário. Qual é o nível de propensão que essas pessoas têm a consumir ou a produzir? Isso se dá basicamente pelo nível de confiança que essas pessoas têm com o futuro. O indicador é esse, confiança com o futuro. Quando você confia no futuro do seu país... A sua tendência a investir e a sua tendência a consumir é maior.
E de longo prazo.
E de longo prazo. Verdade. Portanto, a economia mostra que a crença com o futuro é um indicador fundamental para você conseguir entender qual é a tendência de investimento e de consumo. E a crença com o futuro é diretamente proporcional ao grau de segurança jurídica. A segurança jurídica de um país torna o futuro mais previsível. E se o futuro é mais previsível... Eu estimulo o consumo e o investimento. Porque o que eu faço em relação ao futuro é reflexo do que eu penso em relação ao presente. Ou melhor, ao contrário. O que eu penso hoje também, o que eu ajo hoje também tem muito a ver com o que eu penso em relação ao futuro. Sim. Futuro e presente, eles se comunicam o tempo inteiro. E o nível de insegurança jurídica, no caso do Brasil, é uma das causas do nosso baixo investimento. O Brasil hoje é um país que tem problemas seríssimos de investimento.
Perfeito.
Não só no futebol. No futebol, na infraestrutura, em serviços públicos, na indústria, nós estamos desinvestindo. E esse desinvestimento, em parte, também é reflexo do nosso medo com o futuro. Existem vários indicadores que explicam isso. A insegurança jurídica é uma delas. Como o Renatinho falou, não existe insegurança jurídica no futebol. Existe insegurança jurídica no Brasil.
É isso aí.
Boa. Nós somos um país, o mesmo Marcelo que você citou aqui, o Marcelo Trindade, no artigo dele, Marcelo diz que existem 77 milhões de processos pendentes de julgamento na Justiça do Brasil, cara. 77 milhões. Por quê? Ou porque os entes públicos frequentemente não seguem a lei, o Estado não segue a lei.
É 1 a cada 3 brasileiros, cara.
Pois é, 1 a cada 3 brasileiros.
É isso aí.
O Estado não segue a lei, a quantidade, o contencioso... trabalhista e tributário no Brasil, especialmente envolvendo questões ligadas ao INSS e aos entendimentos divergentes que existem em relação a isso, ou porque os entes públicos têm interpretações estranhas, ou porque as leis são mal escritas, e acredite, né, Tchelo? Leis não são mal escritas por acaso, à toa. Essa confusão não é acaso, essa confusão é propósito. Ela é reflexo também da nossa incapacidade de conviver de maneira clara. Né? Ou porque há lentidão nas decisões judiciais e a lentidão também causa insegurança jurídica. As interpretações em 5, 10, 15 anos, especialmente na área tributária, mudanças de legislação, de interpretações tributárias, ou porque existem interpretações estranhas, a gente vai discutir isso depois na questão do STJD, ou porque existe excesso de judicialização.
Então, deixa eu trazer um número, Tom. O país acumula, desde a Constituição de 88, 5,9 milhões de normas editadas nas três esferas, União, Estados e Municípios. São quase 6 milhões de normas editadas. Então, meu amigo, o futebol é um reflexo disso.
É muita mudança de regra, né?
É muita coisa, assim, e isso é perfeito porque o investimento de longo prazo, inclusive para o futebol, se você não tem uma segurança jurídica, você não traz dinheiro de longo, você traz dinheiro de curto. Dinheiro de... O que é o dinheiro, por exemplo, no, na economia real? Dinheiro de bolsa. O que é que faz uma bolsa subir ou cair muitas vezes com muita força? É isso? É o rumo do dinheiro que ele pode chegar muito forte ou ele pode sair na mesma velocidade. Quando você tem segurança jurídica, você age como trade. Você toma lá da cá, faz, ganha sua operação, cai fora, volta depois. Você não põe dinheiro com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, você não tem segurança nas instituições.
E o que é uma lei? Uma lei é apenas uma maneira de você formalizar aquilo que a sociedade tem como valor,
social, né?
O pacto social. O pacto social, os pactos de poder, os valores, os comportamentos que a gente aceita. Se as leis são estranhas ou mal escritas, é porque o nosso pacto social é estranho.
Exato. E aí, Tiago?
Cara, eu fico ouvindo esses dois caras falando aqui, eu fico pensando, porque eu sempre tenho um olhar mais... Sabe o que eu acho mais doido? Assim, é quando a insegurança jurídica, a gente está tratando aqui como ela é uma consequência de atos. Para mim, muitas vezes no Brasil, ela é um projeto.
Ah, sim.
Então, a Helena Martins. Helena gabaritou.
É isso? Ela falou. Ah, foi?
A Helena Martins botou aqui no YouTube. A confusão é
grande método. Grande Heleninha, botafoguense também.
Confusão então. A confusão é método.
Ah, sim, método. É método. Cara, a promoção do caos. A promoção do caos, ela faz sentido para muita gente. Então, por exemplo, um MP do mandante, da forma que foi colocada ali, de saída, onde já havia uma discussão de que ela tinha problemas de legalidade, que certamente seria barrada, e promove um ambiente durante alguns meses de absoluta insegurança, de eliminar para lá, eliminar para cá, parece ser um projeto. A SAF agora, gente, ela está atendendo a todos os objetivos, menos ao que ela se propôs quando nasceu.
Verdade, por então, conta da brecha no artigo 13.
Né? Os artigos, não, vários, tem diversas questões discutidas ali. Os vetos do presidente são terríveis.
Terríveis, principalmente terríveis, tributário. Né?
Os tributários terríveis. Então, assim, toda a expectativa que a lei criou, ela está indo para... Nesse momento, ela não faz nenhum sentido. Então, assim, ou se arruma a lei... Mas qual o sentido disso? Será que foi mesmo um erro? Ou se foi para criar condições para que clubes pudessem se aproveitar temporariamente dessa condição e caminhar nesse sentido, né?
Posso ler um trecho aqui?
Pode,
né? Fala de César Graffietti, num artigo publicado no Lei em Campo.
Eu li.
Você leu? Sensacional. De Gabriel Cossetroni, do Lei em Campo, falando sobre SAF. Olha o que está o seu parceiro, César.
Grande César. Abração, César, direto de Milão.
Olha o que ele diz, Tiago. Considerando que a lei tem uma série de defeitos e poucas virtudes.
Repita.
Nós levamos anos e anos e anos discutindo a zorra de uma lei sobre SAF. Publica essa lei. E aí a primeira frase do César é: considerando que a lei tem uma série de defeitos e poucas virtudes, podemos dizer que os vetos presidenciais eliminaram as virtudes.
Ou seja, a lei não tem sentido.
Genial.
O que torna a lei inócua em relação ao seu objetivo.
É isso.
Cara.
É isso.
Então, se, às vezes, nos faz pensar, cacete, se a insegurança que a gente entende, que a gente enxerga muitas vezes, e aí não apenas no âmbito do futebol, mas de uma maneira, em todos os aspectos que a gente lida, é um projeto, cara. Assim, não pode ser coincidência que a gente erre tanto em questões. E aí, os efeitos disso para a indústria, aí, trazendo a questão para o futebol, são terríveis.
Terrível.
Renatinho acabou de trazer um, a questão do investimento. Quer dizer, a SAF fala muito sobre a possibilidade de organizar os clubes para que eles possam receber investimento de capital e capital estrangeiro. A menor chance de um cara botar dinheiro lá de fora num clube onde ele não tem a menor segurança jurídica para que esse dinheiro seja sustentado ao longo do tempo, entendeu?
Ô Tchelo, e teve até pautando nisso, a gente fica pensando muito, né? Vamos falar em vender o produto do futebol brasileiro para fora, onde não há paixão, né? Aqui você consegue ainda vender porque a paixão motiva o consumo. Não sabemos até quando. Mas lá fora não vai ser a paixão pelo clube, vai ser o interesse no entretenimento que vai prevalecer para que as pessoas consumam o futebol brasileiro lá fora. E aí, de repente, eu quero vender o futebol brasileiro lá para fora, mas eu vou ter que conviver com aquela questão de Flamengo, Palmeiras e Flamengo, que instantes antes, foi ano passado...
10 minutos
antes, você não sabia se o jogo ia ser transmitido ou não.
Setembro do ano passado.
Setembro de 2020. É esse produto que a gente quer ofertar? É. Ou você não sabe 10 minutos... meia hora antes vai poder entrar público ou não vai poder entrar público? esse produto que a gente vai ofertar, acho que esse é um exemplo muito claro.
A lei do mandante traz essa a gente está nessa discussão, né? Para você ter, conseguiu, trouxe uma lei, agora a lei mesmo, não mais MP, mas a discussão foi em torno da propriedade dos direitos do clube sobre a transmissão de seus jogos onde ele é mandante. Ok. Mas e a discussão da venda coletiva? Todos os episódios de sucesso lá fora, que você vai olhar, onde de fato a lei brasileira, que é importante que te diga, pessoal, nos anos 2000, a lei brasileira era benchmark. Eles olhavam para a nossa como uma lei perfeita nesse aspecto. Mas hoje a lei brasileira se adequou ao que há de mais moderno, ok. Só que todas essas ligas do mundo que fazem essa discussão sobre lei do mandante trazem associado a isso a questão da venda coletiva. Porque não faz nenhum sentido. Se você não faz isso, você desmonta o objetivo da lei.
Claro.
Né? Se os clubes passam a vender individualmente, você promove um ambiente de segurança para quem está comprando. Então, portanto, o produto vai valer menos, como você está trazendo. Né?
E o chat do YouTube está bombando, né? O Ismael Boba fala aqui, o Brasil tem 1 milhão de advogados. Para ele, isso é um absurdo. Um a cada 190, ele fez uma conta. O Fernando César fala, concordo plenamente com o Tom. Como sempre, grandes contribuições. O André Lima tá retado, só tem botafoguense no chat.
André Lima não é botafoguense, não? Eu achava que era ele, meu centroavante.
Lima Fogo, as leis escritas no Brasil são um caminho tortuoso onde se chega à impunidade. O Jonathan Santos fala que raposos agindo nos bastidores para seus próprios interesses. E aqui o Eduardo Quevedo, o grande palmeirense Eduardo Quevedo, falou o seguinte. Uma pesquisa recente feita por uma agência de marketing mencionou que grandes anunciantes ainda se afastam da plataforma futebol pelo ainda confuso ambiente de negócios.
Ah, não tenho dúvida.
Não tenho dúvida. É o que tu falou, dinheiro de longo prazo, ele só vem se você tiver a regra clara, que é o tema do nosso programa, quando a regra não é clara. A regra não é clara aqui, em diversos aspectos. Agora, isso foi tema do nosso programa, lá do MP 984. Eu queria trazer uma provocaçãozinha aqui.
Opa, agora, viu?
Será que não tivesse, se não tivesse acontecido a MP 984, essa lei do mandante agora estaria nesse momento passado, neste momento, outubro de 2021,
não
se a lei, ninguém pode cravar.
É, mas eu ia completar, vai, diga.
Mas o que eu digo é o seguinte, pelos motivos...
Mas é uma falência
decisões,
do...
Decisões erradas, decisões certas pelos motivos errados.
Os motivos. Fale, diga a sua frase, fale. fale, você é o frasista
que nosso. É a questão de você tomar, fazer as decisões corretas, mas pelos motivos errados.
Isso, exatamente.
E isso vai dar merda. E a falência do método, né, cara? Porque literalmente você faz esse pior.
Se deu certo é porque deu sorte.
Se deu certo, pronto. Se deu certo é porque deu sorte.
É. Foi tipo muito time brasileiro quando tem sucesso. Parece planejamento.
Mas, por exemplo, assim, a gente discutiu muito na quinta-feira como é que é a estrutura da justiça desportiva no Brasil. Foi uma discussão muito rica, a Fernanda nos ensinou muito sobre isso.
Fernanda tem um texto maravilhoso lá em campo sobre isso, recente, inclusive, que ela escreveu sobre isso.
E a justiça esportiva, ela é uma estrutura à parte da justiça. Portanto, ela é uma entidade, ela funciona como uma entidade privada que é financiada pela respectiva entidade federativa daquele lugar.
É, com a qual está vinculado.
Então, cada esporte sua estrutura própria de justiça esportiva, no caso do futebol, por exemplo, o Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, ele é financiado pela Federação Baiana de Futebol. Assim como o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é financiado pela CBF. Você tem participação voluntária de pessoas que são indicados, e hoje o pleno do STJD, ele é formado por 9 pessoas, que são... 2 indicados pela OAB, 2 indicados pelos clubes, 2 indicados pela CBF, 2 pelos atletas e 1 indicado pelos árbitros.
Bacana,
E é esse pessoal que senta e que, segundo Fernanda, eles precisam ter notório saber jurídico, experiência, não necessariamente formação em direito, mas sim notório saber jurídico e esportivo. E o problema é que, primeiro, você não tem dedicação exclusiva dessas pessoas. Segundo, questões jurídicas complexas, porque, de novo, num ambiente de insegurança jurídica e de leis mal escritas, as questões jurídicas passam a ser ainda mais complexas, porque elas envolvem um nível de interpretação que só pode ser preciso se você tiver experiência, conhecimento e dedicação, né, para estudar esse assunto. Se você não tem essas três coisas, obviamente, as suas decisões serão esdrúxulas.
Frágeis,
né? Como a gente tem visto uma série de decisões questionáveis, né? No mínimo, para eu ser aqui bastante educado. E quem financia essa estrutura, no caso específico do STJD, a CBF, ainda por cima, em algum momento, pode ser o polo passivo desse processo. Uhum. Porque ele pode também entrar como réu, como julgado, sim, enfim. Sim. Então isso cria um problema de...
conflito, né?
Um conflito, conflito de interesses entre quem financia e quem participa.
Cria um ambiente de insegurança também.
E cria um ambiente de insegurança, ao ponto da gente ter visto, numa única semana, duas decisões do STJD tomadas pelo seu presidente e pelo seu vice-presidente, negando e permitindo uma liminar para volta a público, usando argumentos que, cara, desculpe, me perdoe.
Antagônicos, né?
Hã?
Antagônicos.
Argumentos antagônicos e que me chama muito a atenção que uma entidade criada para garantir a isonomia das competições brasileiras, que é o STJD, tome uma decisão que vai exatamente contra essa isonomia, que é permitir... Ah, mas o clube entrou na justiça, a justiça colocou a liminar para aquele clube. Sim, cara, mas peraí, você não pode agir dessa maneira.
Claro.
Isso aqui não é comida aquilo. Uhum. Né? Pelo amor de Deus, você não pega um pouquinho de cada coisa. Isso. Você tem que pensar no impacto que isso traz para a competição e para todos os times. E como é que você, num dia, gera uma liminar que volta público, no outro dia você tira essa liminar que suspende isso e mantém público na Série,
Série B?
Pois é.
Quer dizer,
é um balaio de gato daquele
essa aí que eu acho a cereja do bolo, cara, porque é sensacional, assim, você imaginar que o time que vai jogar nas últimas rodadas, pode ser assim, né, pra ser rebaixado, não vai ter torcida.
Pois é.
E o time tá jogando pra subir.
Surreal.
Vai ter torcida.
Surreal. Aí você usa como argumento o fato de que, se a autoridade municipal permite a volta de público, o STJD não tem jurisdição pra falar sobre... Como? Não tem? Você tá tratando da isonomia...
E não é o cuidado da competição?
E da função institucional do próprio
tribunal.
Falta entendimento do papel da instituição.
Do papel da instituição.
E completando esse raciocínio da subida e descida, cara, é muito possível, às vezes, que o time que esteja subindo já tenha subido nas últimas rodadas. Ah. Mas o rebaixado não, né? Você quer jogando até a última rodada. E aí ele tá sem torcida no pior momento.
Ô, Tchelo, a gente teve um período em que se liberava que as rodadas antes das cinco finais o clube pudesse mudar o onde campo.
É, cara, teve isso. Cara, já teve isso, né?
Isso é absurdo.
Isso como
da
regra.
Primeira rodada valem tantos quanto da última.
É como o Anderson fala aqui, a gente, com toda essa confusão, ainda consegue fazer futebol.
E ele perguntou um negócio. Boa. Eu quero saber se a CBF não financiou a STJD, quem vai pagar essa conta. Olha, eu acho que a Fernanda deu uma dica bem bacana lá no reunião de pauta.
Transferências, né?
Transferência, um percentual das transferências.
Chama um abração pro grande brother meu aqui, Maurício Catache aqui, velho. O homem forte da Adidas do Brasil. Tá dando audiência aqui pra gente. Massa. Grande Maurição. Um abraço aí, brotherzão de São Paulo.
Um abraço, Maurício. Obrigado pela sua audiência. 9h42, o tempo tá voando. Voltamos já. Get the cool. Get the cool to shine.
Get the cool. Get the cool to shine. Futebol S.A.
Futebol S.A.
Quero saber quem tá cantando e ninguém acertou.
Eu quase disse o nome, rapaz.
Ninguém.
Achando que já tinha acertado.
Um absurdo.
Ó, a mensagem aqui do Ismael Borba. Futebol brasileiro. Acho que ele se refere ao futebol brasileiro. Mais bagunçado que a vida amorosa do Hulk.
Cara, eu tô tentando achar aqui um negócio que eu vi no Twitter essa semana, do Vinícius Nascimento, jornalista aqui, inclusive. Sim, cara, sim, que ele falou sobre o Hulk aqui. Eu vou achar e já volto.
O Eduardo Quevedo tá aqui no Mute. City 1, Chelsea 0. Boa! Tamo junto!
Você viu que Renatinho trouxe o número do dia e trouxe a trilha pra ninguém acertar.
Pra ninguém acertar. É. O número do dia foi ele.
O ruim sou eu. Eu sou ruim.
Tom Feelings. Tom Feelings.
Agora, gente, dica. Reunião de pauta tem... a resposta do número do dia. Tá no finalzinho, viu? Só digo isso. No finalzinho. Ah, não vai lá agora, não?
fica aqui.
Tom, o que não falta é lei marcante no nosso futebol.
O que não falta é lei marcante. Se você voltar pra 1993, a gente tem a lei 8672, que é a lei Zico. Que foi o primeiro marco, assim, né? Da era moderna do futebol, que trouxe algumas mudanças. E depois, em 98, chega a 9615, que é a lei Pelé. Que tava vigente até agora, continua vigente. E tem sido... A própria Fernanda diz, né, ela tem sido remendada de uma forma tal que vai criando-se quase que como um Frankenstein, uma série de mudanças. É, exatamente. Quis o destino, né, que agora, em 2021, fossem promulgadas duas leis fundamentais para o futebol brasileiro, que é a Lei do Mandante, a 14.205, e a Lei da SAF, a 14.193. 2020, 2021. trazendo elementos que são fundamentais para a discussão da modernização do futebol brasileiro, porque é impossível você falar hoje em qualquer produto que seja coletivo, rentável, atrativo, em que você não discuta essas duas questões. Qual é a propriedade do produto, da transmissão daquele produto, que é a lei do mandante, e como transformar associações civis em empresas, exatamente para que você possa aproveitar todo um volume de recursos financeiros que existem hoje abundantes no mundo e que não vem para o Brasil, e evidentemente não vem para o Brasil por dois motivos. Primeiro, porque você tem insegurança jurídica. Segundo, porque você tem um produto mal concebido. O produto futebol brasileiro é ruim. A gente não pode perder isso de vista. Esse é o princípio de qualquer discussão que a gente tem que ter aqui. Seguro, inseguro, bem feito, mal feito. Nosso futebol hoje é um produto de baixa qualidade.
É isso aí.
Uma das leis mais marcantes que a gente tem na história é a lei de Bosman, né? Não é uma lei do Brasil, mas ela acabou influenciando um pouco a questão do mundo todo no futebol, né? Porque tem a questão da lei do passe, que acabou sendo trabalhada a partir do Bosman, né? Que ele queria se desvincular do Liège, do clube belga, e foi oferecida ele uma renovação de contrato de 75% mais baixo. Ele não quis. Ele tinha uma oferta de outro clube, só que ele estava vinculado ao Liège. E aí a ação na justiça acabou dando a ele o direito de se ver, aspas, livre. E isso acabou refletindo também na lei do passe, né? Então, assim...
E Cacito, só complementando o que a Fernanda mesmo falou no nosso reunião de pauta. Pra que maior coxa de retalhos do que a Lei Pelé? A Lei Pelé virou uma grande coxa de retalhos, inclusive mexeu muito em 2011 na relação clube-atleta.
Clube-atleta, exatamente.
Então, na verdade, acaba em 2008 e Fernando Henrique dá um tempo ali de ainda até 2010, 2011, acaba aquela questão do passe, vira o direito econômico. Então, assim, a própria Lei Pelé, que é hoje a grande lei do futebol, é uma coxa de retalhos hoje. Então,
e essa lei... É bom lembrar, é bom lembrar que a MP 984 foi a desculpa que as emissoras de TV queriam, especialmente a Globo, para poder reduzirem os valores pagos nos campeonatos estaduais.
Por falar nisso, a Record fechou com o Paulistão, por exemplo.
Fechou.
Para 2022, que a proposta
da Globo. Estourou ontem.
Estourou ontem.
Foi. Pois é. E aí a pergunta que até eu quero fazer a você, Cássio Cardoso.
Eu?
Você perguntou isso. Em relação à lei do mandante, se um clube que está sem contrato, com nenhuma TV, vai jogar contra um clube que tem contrato, e os contratos atuais estabelecem que o mando de campo é dos dois, né? Então tem que ter aceite,
um acordo
entre os dois. E aí, o que é que vale?
Eu não sei. Vou fazer que nem Fernanda Soares. Ela me deu esse direito, inclusive. Perdão no trocadilho. Eu não sei. Porque é uma questão que eu acho que vai provocar uma guerra de liminar. Vamos lá, subiu o tom máximo na UFC.
Pô, mas logo eu?
Tá livre de contrato, aí, rapaz, eu vou transmitir na minha plataforma para meus torcedores. Aí o Tom Asma FC vai enfrentar o Botafogo. Eu tô colocando na primeira divisão. Aí vai ter o Botafogo, tem contrato com a Globo. Obrigado. Até 2024. Como é que faz? Já que o contrato do Botafogo com a Globo tinha previa também os jogos fora de casa transmitidos pela Globo. Como é que faz isso? Eu não sei. Eu não sei o que é que vai prevalecer. Mas eu, considerando, e eu vou até voltar rapidamente pro negócio de Bosman por isso, considerando como as pessoas gostam, as instituições, né, mas são pessoas por trás das instituições, gostam de interpretar conforme suas conveniências, eu acredito que nós vamos ter problema. É o que eu acredito. Não queria, mas é o que eu acredito. Por que eu falo do negócio do Bosman? Para o atleta, foi uma liberdade. Para muitos clubes, é considerado o acabou o futebol. Porque o dinheiro, o clube formador, por exemplo, passou a não ter um controle maior sobre o investimento que fez de longo prazo em atletas desde a sua divisão de base. O Ajax reclamou isso com alguns jogadores, como o David, se não me engano, com o próprio Kluivert.
E voltando especificamente à questão da lei do mandante, o fato da lei anterior permitir que, obrigar que os dois clubes tivessem que concordar, de alguma forma ele não quase que obrigava a que eles se negociassem coletivamente, a gente perde isso. Essa é uma questão que ficou aí para trás,
é verdade,
né? Chelo. Quando você põe os dois sentados na mesa, obriga os dois, e portanto obriga todos, né, a discutirem coletivamente. Por isso que a lei antiga era muito moderna, inclusive os caras, quando vêm beber nessa fonte brasileira, falavam isso: cara, a melhor forma de você pressionar é dessa maneira. Senão vai ter que ter intervenção estatal, como teve lá fora e como teve no Brasil desde sempre, viu? A gente até fala assim, pouco, mas tem que ser via lei, vai ser Estado. Cara, o Estado brasileiro interviu demais no esporte brasileiro. A gente tem que lembrar que a própria CBD, lá em 1916, nasce de uma ação do Estado, intervenção do Estado. E pior que isso, até Nandinha falou isso também na quinta-feira. Em 1941, Vargas, do projeto dele que ele tinha de poder e de concentração, da política nacional, ele usa o futebol para isso muito. Ele dá uma canetada mesmo, meu, e tira da Federação Brasileira de Futebol o comando do futebol brasileiro e entrega para a CBD. Numa canetada, num decreto. Devolve para a CBD e durante muitos anos, até 79, que comanda o futebol brasileiro, é uma entidade de Estado.
Imagina a Kodak pensando em investir no Brasil nessa
época. E canetadas aconteceram na Itália, canetadas aconteceram na Espanha.
Agora.
Pouquíssimo agora, tempo ali.
Então, com todo mundo bem. É, exatamente. Agora, foi decreto real, na verdade.
Outro papo isso. Muito interessante, né? Intervenção estatal.
Pois
né?
É. Se você falar assim, pô, cara, eu acho um péssimo o Estado precisar intervir, porque mostra que os agentes econômicos, os players, não conseguem. Se resolver. Então tá precisando de uma mão forte do Estado. Agora, veja, entre eu achar certo, entre eu querer o mundo ideal e o que tem para hoje, meu amigo, se precisar o Estado botar ordem nesse troço, que o Estado coloque.
Eu penso assim também.
Entendeu? Que coloque, se os caras não conseguem fazer, que o Estado vá lá com a mão forte dele e coloque.
Determine, né?
Agora, que seja pro povo.
É isso. Esse é o ponto. É função do Estado. Em momentos específicos onde um determinado segmento econômico, os entes não se entendem, é função, é obrigação do Estado intervir para que você possa, evidentemente, organizar aquilo que sozinho eles não conseguem organizar.
Passar o risco no
desde
chão.
Desde que seja para pronto. O bem comum.
E isso é uma atividade econômica importante, gera receita, gera emprego, gera renda.
Total. O problema é que nós estamos assistindo, né? Está passando na nossa frente essa história, né? Que a ação do Estado via o Poder Legislativo, via o Executivo, em torno das últimas leis do esporte foram desastrosas.
É verdade.
Né? Tanto a lei do mandante quanto a SAF, a ação do Estado foi desastrosa.
O Ismael também completa aqui que a entrevista do Abílio Diniz essa semana no Flow, ele fala que não vai colocar dinheiro no futebol porque futebol não precisa de dinheiro, precisa de gestão.
Não tá errado não, viu?
Não precisa de gestão. Não adianta ele chegar dinheiro se você souber gerir, né?
Ele colocou dinheiro no São Paulo uma época. Via fundo, ele colocou.
Não, quem falou parecido com isso foi o Ricardo Forte, quando teve com a gente lá também. Falou nessa mesma linha, né? Fato, o futebol não é falta de dinheiro.
É isso, ele falou, inclusive, que é a última grande operação para virar uma liga, que não virou ainda. É. Um grande último campeonato para se virar.
A última liga que ainda não é.
É,
né?
A grande pérola ali que tá de bobeira.
Tá de bobeira.
E a questão é muito do que o Thiago trouxe, cara. Assim, é quando você faz as coisas só pela metade. O mundo inteiro trabalha com... Quer dizer, o mundo inteiro. As principais ligas de futebol trabalham com o conceito de que o direito de transmissão é do mandante da partida. Só que também incluem na lei a obrigatoriedade da negociação.
Associa coletiva.
As
duas coisas.
Associa as duas coisas.
Exatamente.
Aqui a gente fez só uma.
Só uma coisa.
E é evidente que uma não existe.
Já nasce cabelo. E é um produto que fica arriscadíssimo. Um jogo vai lançar só no canal do YouTube, o outro vai passar só numa TV aberta, o outro vai passar só no canal de streaming assinado.
E isso ainda cria para o torcedor. A gente brincou aqui uma vez com um programa.
Vai passar onde?
Vai passar onde? Cara, é cada vez mais difícil saber onde passa o jogo.
E Tom, não pensem vocês que lá fora as coisas foram pacificadas tranquilamente, não. Certamente as pressões aconteceram de clube. Você não pode achar que Barcelona e Real Madrid sentaram na mesa e aceitaram as condições da La Liga de uma maneira pacífica. Então aqui no Brasil também ocorrerá. As pedras tectônicas vão se movimentar também.
Não tenha dúvida.
E é preciso sentar, dialogar e conseguir avançar. Não tenha dúvida que vai precisar disso.
Faz parte. Gabriel Evangelista fala que acredita que depois dessa porrada que a Globo levou, ele perdeu o Campeonato Paulista na TV aberta, que ela vai buscar os clubes sem contrato que subirem para a Série A.
Eu só tenho dúvidas que a gente fica chamando dizendo que a porrada que a Globo tomou, viu?
Pronto.
Vamos ter cuidado para entender
eu
esse movimento.
Se
quem é que tomou a porrada?
A proposta que ela fez para o Campeonato Carioca não atendeu ao interesse dos clubes.
Quem tomou a porrada?
O Flamengo mesmo não quis.
Velho, a Globo tá fazendo o dever de casa dela. Pagou muita grana pro Campeonato Paulista já durante esses anos. Pagou muita grana pro Campeonato Carioca nesses anos. Mais do que eles valem.
Mais do que eles valem.
Verdade. E agora ela vai buscar a diferença. É. Então deixa os outros agora pegarem a conta.
Quem tem caixa para suportar esse hiato de tempo, até que suas propriedades tenham valor e audiência, as suas próprias, a TV própria do clube, ok. Quem não tiver, vem buraqueira
a pela tendência, frente. Inclusive, velho, é que seja por aí mesmo. Ela não vai sair abraçando não mais vai. As propriedades. Não está com Libertadores, abriu mão da Fórmula 1. É então ela deixa o mercado se ajustar.
Está investindo em outras plataformas.
Deixa mais.
Bonitinho o DVD dela.
É realocação dos ativos.
Isso está acontecendo em todas as produções de conteúdo da Globo. Gente, a Globo está perdendo, mas na verdade é porque eles estão se reposicionando.
Isso.
Atores da Globo famosos estão indo para
É, grande... saindo. Lázaro Ramos, por exemplo.
Lázaro acabou de sair.
Netflix. Saiu, não renovou.
Mais exatamente. Um, Netflix, é, né? É. Já tinha sido lá atrás o
Thiago Leifert, por exemplo.
Tá diversos. Ingrid, né? Ingrid de Guimarães, que tinha 28 anos, foi agora pra Amazon.
Thiago não tá claro pra onde ele vai ainda.
É, Thiago não tá claro. Não, mas teve mais gente saindo pra investir.
São os movimentos de uma empresa que tá reposicionando sua estratégia. Isso aí. Ela tá perdendo um campeonato. Ela tá reposicionando seus recursos.
Cheio de sofrimento.
E você pode ter certeza que ela tá enxergando muito mais na frente do que os clubes estão enxergando.
Opa, opa. E pra que a gente não gere insegurança aqui na rádio, a gente vai ter que acelerar. São 9h56.
A gente tem um contrato pra cumprir,
Tem um contrato para cumprir.
E aqui, eu quero mandar um abraço. Aqui se cumpre promessas aqui e contratos.
É, exatamente. Meu
CP.
Certinho.
O Luiz Carlos Guedeville, ele acertou o
Arcade Fire. Ah, acertou. É Fire. Exatamente. Acertou.
Grande abraço pra ele. O André Vinha faz uma provocação, Chelo. Eu também não sei no caso citado de Tom FC versus Botafogo, mas vai ser Tom FC 1, Botafogo 0.
Quem é, rapaz?
O André Lima, tá na sua intenção. Um abraço, caso, Edivaldo Araújo, caçuda. Obrigado.
Abraço, Betão, amigo meu.
Um abraço
meus.
Pro Diego Machado também.
Topedista.
Renatinho, era de falar do número do dia.
Jura?
Agora.
Rapaz.
Então... Número do dia.
Centésimo, vigésimo, nada mais é do que o ranking do Brasil no Fórum Econômico Mundial em eficiência do aparato legal para resolução de disputas.
Nossa. Pô,
tá então ele está em centésimo, tá vigésimo, o que mostra que a gente não faz o dever de casa. Não, mas essa foi inspirada em Tom.
Tem uma estrada, né, para caminhar.
Tem uma estrada para caminhar enorme.
Situação dramática futebol no Brasil como um todo. Né?
Futebol não é uma ilha, amigo. A gente falou sobre isso no ano
passado. Conte a verdade, cara. Foi Tom que disse, não mandou para você no privado. Foi.
Ele quer alternar, quer diminuir.
Ele quer diminuir a pressão.
Quer tirar a pressão. Você é um laranja.
Ah, é. Insegurança jurídica. Mais uma.
Não, aí são os outros termos que a gente tratou hoje. Compliance e transparência.
E outra, viu? Aí tem que fazer um programa. É compliance
Vamos
e transparência.
Fazer um programa sobre compliance.
E depois LGPD, viu? Governança. Lei Geral de Proteção de Dados.
LGPD.
Temos que falar disso. Daria um programa novo com o Fernando, aliás, vai dar, né? Fé em Deus, a gente vai.
Esse assunto é sensacional. A gente precisa falar sobre isso, viu? LGPD no futebol. Os clubes não sabem o que está acontecendo e é muito importante a gente observar isso.
Ismael, venha para Salvador e fale pra gente, pra gente se encontrar, vai prestar ele tá aqui. Prova pra cardiologia no final do ano.
É isso um abraço. Aí, boa sorte, Ismael.
Vamos nos despedir.
Vamos
Tom,
nos despedir.
Chelo, Tim, abraço, queridos.
Abraço, amigos. É, sonzão aí, Arcade Fire, banda canadense, um abraço aos grandes profissionais de saúde que estão aí na balabuta, na estrada, batalha ainda firme, mas vamos em frente.
Tom.
Queridos, um abraço a cada um de vocês, um abraço aos nossos ouvintes, terminar dizendo duas coisas. Que a insegurança com o presente desestimula sim a crença com o futuro, mas essa insegurança não é por acaso, ela é por propósito. Prover insegurança é um meio de vender segurança.
Tá? Olha!
Eu queria terminar dando um abraço assim muito, muito grande para três pessoas.
Eu vou falar depois, né?
É, rapidinho, rapidinho. Nosso novo ouvinte, aliás, três rubro-negros aqui hoje, tá? Nosso novo ouvinte, Marcos Lírio, um abraço para você, torcedor fanático do Vitória. E os aniversariantes da semana, Aníbal Sampaio, nosso
grande Aníbal Sampaio,
que fez aniversário ontem. E hoje, Leandro Menezes e Gabriel Galo, um abraço para vocês.
Galinho. Um abraço para todos vocês. Tchau, meu irmão.
Mas o cara manda uma frase dessa para falar depois, mas eu vou arrebentar. Porque eu vou mandar um abraço final pra Nanda, que fez com a gente quinta-feira.
Fernanda Soares.
Todo mundo corre lá no YouTube pra ver o programa, que foi muito bom. Fera, Nanda. Valeu. Falou, galera.
Valeu, galera. Obrigado pela participação de todos vocês no YouTube, no WhatsApp. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal, comente. Semana que vem tem mais Futebol SA. Bom fim de semana pra todo mundo. Um abraço. Tchau.
negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Oferecimento, obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho.